Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o YouTube, que tá passando por um mau momento quando o assunto é relação com os anunciantes. Nos últimos dias, dezenas de marcas importantes resolveram parar de anunciar no site graças à passividade deles quando o assunto é combate a vídeos com mensagens extremistas, racistas, preconceituosas e outras manifestações da imbecilidade humana. Marcas como a Starbucks, GM, Coca-Cola, Amazon, Microsoft, Walmart e várias outras importantes pararam de anunciar por lá para não correr o risco de aparecerem ali num banner justamente do lado de um vídeo promovendo o terrorismo, por exemplo. Depois de ver toda essa repercussão e de sentir a dor no bolso, o Google finalmente prometeu que vai tomar atitudes mais firmes contra a divulgação desses tipos de conteúdos lá no site. Vamos ver. Enquanto isso, lá no Reino Unido, parece que chegou a hora de reacender toda aquela discussão em torno de criptografia que a gente viu recentemente com o caso do iPhone de um terrorista lá nos Estados Unidos. Isso porque a polícia de Londres descobriu que 2 minutos antes de sair machucando um monte de gente lá perto do parlamento inglês, o autor do atentado da semana passada tinha acessado o WhatsApp. Numa declaração para o canal de TV BBC, a secretária de Estado Amber Rudd falou que é totalmente inaceitável que os terroristas consigam se beneficiar com recursos tipo a criptografia ponta a ponta de aplicativos e sistemas. Ela também disse que as empresas de tecnologia não vão mais conseguir se eximir da responsabilidade de ajudar a polícia em casos assim. No último fim de semana, um dos carros autônomos da Uber se envolveu num acidente de trânsito lá no Arizona, com direito até a capotamento. Isso fez a companhia paralisar todos os testes de carros autônomos que ela vem fazendo em 3 estados americanos até que ela pudesse entender melhor o que tinha acontecido. No final das contas, a culpa do acidente não foi do carro da Uber, mas sim do outro carro envolvido lá na colisão, e depois de analisar a coisa toda com calma, a empresa anunciou ontem a retomada parcial dos testes de carros autônomos. Ainda sobre esse mercado, deixa eu falar sobre uma iniciativa bem legal que foi anunciada pela Lyft, que é a maior concorrente do Uber lá nos Estados Unidos. Sempre que o preço de um trajeto for um valor quebrado, tipo, sei lá, $25.72, o aplicativo vai perguntar para o passageiro se ele aceita arredondar o valor para cima, totalizando ali $26. Esses centavos a mais vão ser repassados de forma integral para ONGs e instituições de caridade locais, o que é uma excelente iniciativa. Eu espero que seja seguida por mais serviços de todos os segmentos ao redor do mundo. Bem legal! No final do ano passado, eu comentei aqui sobre uma iniciativa da Amazon chamada Amazon Go, que é um supermercado ou então uma loja de conveniência em que a galera pode entrar, pegar as coisas lá nas prateleiras e sair sem ter que passar no caixa, nem nada assim. Para fazer a cobrança, a Amazon disse que usaria uma série de câmeras e sensores nas prateleiras, corredores e tudo mais, e ela disse que já estava testando uma espécie de loja piloto da Amazon Go com os próprios funcionários. Na época, ela disse que previa a abertura da primeira Amazon Go para o público em geral em março desse ano, mas eis que agora março está chegando no fim e pintou a informação de que essa inauguração vai atrasar. Alguns funcionários da empresa falaram para o Wall Street Journal que a Amazon está enfrentando alguns problemas técnicos que impedem o funcionamento perfeito desse sistema meio mágico de cobrança da loja e por isso a inauguração está adiada por um tempo indeterminado. Ontem a Samsung surpreendeu todo mundo e anunciou que vai voltar a vender o Galaxy Note 7. Ela disse que essa volta dele vai ser bastante limitada e que essas unidades que vão ser vendidas vão ser recondicionadas. A Samsung não explicou as precauções que ela tomou para garantir que dessa vez os aparelhos não vão pegar fogo, não vão explodir, nem nada assim, e também não disse onde e quando que vai acontecer esse terceiro lançamento do telefone. Ela só contou que uma parte das unidades vai voltar ao mercado, enquanto o resto vai ser ou descartado ou então desmontado para que as matérias-primas possam ser reutilizadas em outros aparelhos. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintou a informação de que a empresa pisou na bola na segurança do site docs.com, de compartilhamento de documentos. Isso porque sabe-se lá por quê, a plataforma deixava ligada por padrão a configuração de que qualquer documento armazenado ali era um documento compartilhado, ao invés de ser um documento privado. Por conta disso, sob algumas condições que eram meio fáceis de reproduzir, dava para qualquer pessoa usar a busca do docs.com para encontrar documentos com senhas, contratos, portfólio de investimento e por aí vai, que é um total absurdo, né? Quando isso começou a repercutir e a Microsoft percebeu a besteira que ela tinha feito, ela removeu o recurso de busca do site, mas isso não resolveu nada, porque ainda dava para usar o cache do Google para fazer as pesquisas. Agora a Microsoft falou que está entrando em contato com quem possa ter compartilhado informações sigilosas sem saber e falou que está revisando a política de uso do site. Ela também aconselhou todo mundo que usa o docs.com a dar uma espiada lá nas preferências da plataforma para impedir que isso volte a acontecer. Ontem o Facebook começou a liberar para todo mundo no iOS e no Android uma atualização do Messenger com recurso de compartilhamento instantâneo de geolocalização. Depois de ativado, a pessoa que recebeu esse compartilhamento tem acesso à sua localização durante uma hora, mas, claro, né, dá para desligar o compartilhamento antes disso e também dá para aumentar o prazo para que essa permissão expire. O guia de como fazer isso você encontra aqui na descrição do episódio, mas o Facebook falou que está liberando isso aos poucos para todo mundo, então se não aparecer para você, segura um pouquinho que já aparece. E agora o assunto é a Apple, que finalmente liberou ontem para todo mundo as atualizações do iOS, macOS, watchOS e tvOS. As listas com todas as novidades dos sistemas você encontra aqui na descrição, mas essencialmente, enquanto o macOS trouxe o modo noturno, que é aquele que amarela a tela durante a noite, e o watchOS trouxe o modo teatro, que impede o relógio de acender ali a tela com o movimento do braço, o iOS ganhou um recurso Encontre Meus AirPods, também trouxe um novo método lá interno de organização de dados e arquivos que deve melhorar a performance do iPhone e do iPad. Outras atualizações que pintaram ontem foram do OS X, Yosemite é o capitã, foram atualizações de segurança para quem não pode instalar o Sierra, e também pintou versão nova de todos os apps da Switch iWork e uma atualização do aplicativo Remote para Apple TV de quarta geração que torna ele compatível com o iPad, antes só funcionava no iPhone. Ainda sobre a Apple, ontem ela abriu a inscrição para o sorteio de quem quiser comprar ingressos para a WWDC e publicou o relatório anual de responsabilidade com fornecedores, que está aqui na descrição caso você queira ler. E por último hoje eu vou falar sobre a Asus, que lançou aqui no Brasil o Zenfone 3 Zoom. A linha é composta por três modelos que custam entre R$ 1.900 e R$ 2.500, dependendo da configuração. Você consegue comprar um Zenfone 3 Zoom com 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, ou então um com 4 GB de RAM e 128 GB de espaço. O Zenfone 3 Zoom tem duas câmeras traseiras e consegue gravar vídeos em 4K, ele tem tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD, bateria de 5.000 mAh, mas chega com Android Marshmallow, já com garantia da chegada do Android Nougat daqui a uns meses. Ele já está à venda nas cores rosa, prata e preta, e se você quiser ver um hands-on bem bacana do aparelho, com direito a unboxing e comentários de primeiras impressões, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para um vídeo que o Will aqui do Loop fez lá durante o cruzeiro em que a Amazon levou a imprensa para apresentar o telefone. Lá ela também apresentou para a imprensa brasileira o Zenfone Live, que é um modelo mais básico e totalmente voltado e otimizado para quem gosta de fazer transmissões ao vivo no Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais. Ela também aproveitou para mostrar o Zenfone AR, que vai chegar aqui no Brasil no segundo trimestre, com suporte ao Project Tango, que é aquele do Google, de realidade aumentada e reconhecimento tridimensional. Assim como o Zenfone 3 Zoom, o Zenfone AR já tinha sido apresentado pela Asus lá na CES no começo do ano e a gente também fez um vídeo de hands-on com ele, o link também está aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! daquele sistema maluco e mágico lá de cobranças da loja e por isso a inauguração tá adiuda. Um recurso de compartilhamento instantâneo de geolocalização. Ele já tá à venda nas cores rosa, prata e preta e se você quiser ouvir um vídeo.